Essa é a leitura do livro O Limiar do Mundo Espiritual, Considerações Aforísticas de Rudolf Steiner, publicado pela Editora Antroposófica, edição de 2016, na tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso. Estas são as observações sobre a relação entre o presente conteúdo e minhas obras, Teosofia e a Ciência Oculta. Denominações com a finalidade de expressar as vivências da alma humana nos mundos elemental e espiritual deverão adaptar-se às peculiaridades dessas vivências. A escolha da terminologia deve levar em conta que já no mundo elemental a vivência transcorre bem diferentemente do que no mundo sensorial. Essa vivência repousa na capacidade de transformação da alma e em sua observação de simpatias e antipatias. Necessariamente, a terminologia terá de assumir algo do aspecto diversificado dessas vivências, não podendo ser tão rígida quanto deve ser em relação ao mundo sensorial. Quem não levar em conta esse aspecto inerente à própria natureza do assunto, constatará facilmente uma discrepância entre a terminologia deste livro e as de teosofia e a ciência oculta. A discrepância deixa de existir ao se refletir que, nesses dois livros, os termos foram escolhidos de modo a caracterizar as vivências que a alma tem em seu pleno desenvolvimento entre o nascimento, entre parênteses, concepção, e a morte, de um lado, e entre a morte e o nascimento, de outro. Aqui, no entanto, os termos levam em conta as vivências que a consciência clarividente tem ao penetrar no mundo elemental e nas regiões espirituais. Da leitura de Teosofia e a Ciência Oculta, se conclui que logo após o corpo físico sensorial se desprender da alma no momento da morte, o corpo chamado de etérico no presente livro também se separa dele. Então a alma vive de início na entidade que neste livro foi designada como corpo astral. Após sua separação da alma, o corpo etérico se transforma dentro do mundo elemental, metamorfoseando-se nos seres que formam esse mundo elemental. Durante essa transformação do corpo etérico, a alma humana não está mais presente. Contudo, depois da morte, a alma vivencia os acontecimentos desse mundo elemental como sendo seu mundo exterior. É essa vivência de fora do mundo elemental que está descrita em Teosofia e em A Ciência Oculta como passagem da alma pelo mundo anímico. Será, portanto, necessário imaginar que esse mundo anímico é o mesmo que, do ponto de vista da consciência suprassensível, é denominado elemental. Quando depois, no intervalo entre a morte e o nascimento, de acordo com meu livro Teosofia, a alma se separa do seu corpo astral, continua vivendo na entidade designada aqui como verdadeiro eu. O corpo astral percorre então por si, sem que a alma esteja presente, o que foi caracterizado aqui como esquecimento. Ele se expõe, de certa forma, a um mundo onde nada existe que pode ser, que possa ser observado com os sentidos, ou vivenciado da mesma maneira como o é pelo querer, pelo sentir e pelo pensar, desenvolvidos pelo homem no corpo sensorial, Esse mundo é então vivenciado pela alma, que continua existindo no verdadeiro eu, como seu mundo exterior. Querendo-se descrever a vivência desse mundo exterior, pode-se fazê-lo da mesma maneira como consta em Teosofia e em A Ciência Oculta, na descrição da passagem pela região do espírito. A alma que vivencia a si própria no verdadeiro eu tem então à sua volta, dentro do mundo espiritual, o que se formou nela durante a existência sensorial como vivências anímicas. No âmbito do mundo descrito aqui como o dos seres pensamentos, a alma encontra, entre a morte e o novo nascimento, tudo o que ela mesma vivenciou em seu íntimo mediante suas percepções sensoriais e mediante seu pensar, sentir e querer durante sua existência no mundo dos sentidos. Fim das observações. Pós-fácio, a edição alemã de 1918. Se a alma deseja adquirir a capacidade de ingressar cognitivamente no mundo espiritual, deve inicialmente fortalecer suas forças, desenvolvendo no íntimo para o exterior uma atividade que, no fundo, é imaginativa. Todavia, esse imaginar não deve ser exercido simplesmente com o vigor que se desenvolve na consciência normal. Logo após a percepção sensorial, acompanhando esta última. Ali, a atividade imaginativa tem um vigor bem menor do que a perceptiva. Exercitada simplesmente desse modo, jamais seria capaz, perdão, eu vou retomar a frase. Exercida simplesmente desse modo, jamais seria capaz de desenvolver capacidades para o ingresso da alma no mundo suprassensível. Apesar de continuar sendo mera atividade ideativa, ela deve fortalecer-se até adquirir o vigor da própria percepção, não devendo restringir-se a tecer pós-imagens sombrias da contemplação. Ela mesma deve condensar-se em evidência contemplativa, em plasticidade propriamente dita. Passa-se a criar imagens vivas. Contudo, não se trata de simplesmente demorar nessas imagens. Deve-se desviar a atenção das imagens para focalizar a própria atividade que as cria. Com isto, a pessoa se sente numa autoconsciência fortalecida interiormente, mas também notará que, tendo retomado repetidamente esse exercício anímico, após semanas, meses ou períodos mais longos, terá entrado em relação com um mundo suprassensível pela aquisição dessa autoconsciência reforçada. No início, o contato com esse mundo é caótico, dando a sensação de transcorrer em impressões emocionais genéricas. Pouco a pouco, no entanto, do elemento caótico se desenvolve um objetivo mundo de imagens, diferenciado em si. A pessoa percebe que o exercício da formação de imagens a capacitou para doravante, com a autoconsciência fortalecida, uma realidade espiritual exterior, passar a tecer imagens que, em sua própria manifestação, se apresentam como reproduções de um mundo suprassensível objetivo. Abre parênteses. Esta é, mais exatamente descrita, a experiência da alma humana com as tramas de imagens que ela encontra em seu caminho para o mundo espiritual, mencionadas na página 16 deste livro. À medida que o aspirante à consciência suprassensível torna esses processos visíveis numa clara vivência interior, ele tem a possibilidade infalível de perceber a realidade no campo do suprassensorial e de distingui-la de meras ilusões da fantasia enganadora. Na página 17 deste livro, consta que as imagens da consciência principiante em vivências suprassensíveis, abre aspas, são inicialmente como uma cortina colocada pela alma diante do mundo suprassensível ao sentir-se tocada por ele. É necessário falarmos em tal cortina, pois no início as imagens só servem para elevar a própria autoconsciência ao mundo espiritual. Através dela, a pessoa se sente um ser espiritual, mas ainda não enxerga nenhum mundo exterior suprassensível objetivo. É como se possuísse em seu corpo físico olhos que ela sentisse como parte do próprio organismo, mas que não estivessem aclarados em si, de modo que o mundo exterior não pudesse exercer seus efeitos neles. É preciso, de certa forma, tornar espiritualmente transparente as imagens que pairam na alma, mediante a constante atuação nelas. Elas irão transparecendo por sua própria evolução. Chegarão a um ponto em que a pessoa não as verá, apenas as sentirá vivas na alma, mas por meio delas perceberá o essencial da realidade suprassensível. Ao ingressarmos no mundo suprassensível, uma das primeiras impressões perceptivas é a de que, por meio da autoconsciência elevada a esse plano, nós nos vemos ligados às entidades desse mundo por simpatias e antipatias. Ver as páginas 45 e as subsequentes. Já pelas vivências assim experimentadas, notamos que, com relação à atividade representativa, devemos abandonar o mundo sensorial caso queiramos realmente ingressar no mundo suprassensível. O que se observa no plano suprassensível pode ser descrito mediante representações tomadas do mundo sensorial. Por exemplo, pode-se dizer que um ser se manifesta como que por meio de um fenômeno colorido. Só que quem recebe tais descrições da existência suprassensível nunca deveria desconsiderar o que o verdadeiro pesquisador do espiritual quer dizer com a menção a essa cor. Dois pontos. Ele vivencia algo que é experimentado animicamente por ele do mesmo modo como a cor correspondente é experimentada pela consciência sensorial. Quem deseja, com sua descrição, expressar que tem diante da consciência algo igual à cor sensorial, não é um pesquisador espiritual, e sim um visionário ou alucinado. No entanto, é com as vivências da simpatia e da antipatia que a pessoa tem diante de si as primeiras impressões perceptivas do mundo suprassensível. Existem pessoas que se decepcionam justamente pelo fato de o pesquisador do espiritual ter de dizer-lhes que, ao se expressar por meio de representações mentais tomadas da vivência sensorial, ele tenciona apenas transmitir ilustrações do que observou, pois essas pessoas não almejam realmente conhecer o mundo suprassensível, distinto do sensível. Dois pontos. Elas querem admitir uma espécie de mundo paralelo ao físico como sendo um mundo suprassensível. Esse mundo suprassensível seria mais sutil, mais etéreo do que o sensorial, mas, no restante, não deveria exigir, além disso, ser captado por meio de representações mentais diferentes das que o mundo sensível exige. Quem, no entanto, deseja realmente aproximar-se do mundo espiritual, também deve concordar em adquirir novas representações mentais. Quem deseja formar apenas uma imagem diluída, nebulosa, do mundo sensorial, esse não pode captar o suprassensível. A capacidade recordativa, que desempenha um importante papel na vida anímica da consciência comum, não entra em consideração como capacidade humana exercitada na percepção do mundo suprassensível. Abre parênteses. É preciso considerar isto para evitar mal-entendidos sobre o conteúdo da página 46 e subsequentes. Fecha parênteses. É essa capacidade recordativa que a alma humana possui em sua vida no mundo físico, na medida em que exerce suas atividades nele por meio de sua organização corpórea. Elevada a um mundo suprassensível, a alma, ao se defrontar com os seres e acontecimentos desse mundo, não exerce essa capacidade recordativa. A princípio, ela apenas contemplaria o que viesse à sua frente nesse mundo, sem que lhe restasse uma recordação das impressões ao imergir novamente em seu corpo. Porém, não é isso que ocorre. A alma leva de suas experiências no mundo físico uma ressonância da capacidade recordativa, e com isso consegue saber, na vivência suprassensorial, o seguinte. Dois pontos, abre aspas. Aqui no mundo espiritual, eu sou a mesma que sou lá, no mundo sensorial, fecha aspas. Essa capacidade recordativa lhe é necessária, pois caso contrário, a continuidade da autoconsciência se perderia. Além disso, a autoconsciência elevada ao mundo suprassensível adquire também a capacidade de transformar as impressões recebidas nesse mundo de forma a deixar no corpo impressões do mesmo tipo que as impressões sensoriais do mundo físico. E isso torna possível que a alma guarde uma espécie de recordação do que vivenciou no suprassensível. Caso contrário, essas vivências seriam sempre esquecidas. Enquanto, porém, as impressões do mundo físico atuam sobre o homem de forma que mais tarde ele consiga recordá-las em virtude do que elas próprias lhe causaram, no campo do suprassensível, ele mesmo tem de recorrer a um procedimento que lhe possibilite saber delas mais tarde em sua consciência comum. Nas vivências suprassensíveis, tudo deve transcorrer à plena luz da consciência. Em todo caso, o pesquisador espiritual tem dificuldade em guardar na memória suas experiências feitas no suprassensível. Ele não pode relatar facilmente a outras pessoas simplesmente de memória o que sabe. Quando isso lhe é exigido, frequentemente ele precisa restabelecer em sua alma as condições sob as quais fez a experiência ser relatada, a fim de rever o que viu para falar a respeito. Tampouco a relação entre as imagens presenciadas no suprassensível e a realidade que lhes corresponde, ver as páginas 51 e subsequentes, fecha parênteses, é um processo simples, como as relações entre uma impressão anímica e um objeto ou acontecimento sensorial. No suprassensível, a consciência deve discernir totalmente essa relação. Não é como quando temos uma mesa à nossa frente. Ali, a mesa está diante da alma. O que se passa nela, nesse caso, não vive de modo algum na consciência, ou então vive apenas esmaecidamente. Ao percebermos um ser suprassensível, mesmo tendo tornado as imagens transparentes, Da maneira descrita acima, temos uma vivência dessa imagem na autoconsciência, ligada ao sentir. E pelo fato de imergirmos inteiramente com a consciência suprassensível nessa vivência senciente, surge diante da alma uma realidade cuja vivência pode e deve ser bem nitidamente diferenciada da vivência da imagem. Essas duas vivências não devem ser confundidas, pois é nisso que residiriam as fontes de ilusões a respeito do que estaríamos vivenciando. Fim do pós-fácil, a edição alemã de 1918, e fim do livro O Limiar do Mundo Espiritual, Considerações Aforísticas.